Fala pessoal, mais um episódio da Academia Espiritual, nosso espaço para falar de espiritualidade, para falar de vida, para falar dos estudos que a gente vem fazendo, dos ensinamentos que a gente recebe dos guias, dos mestres, dos mentores espirituais, sempre ensinando a gente a viver. O grande ponto da espiritualidade é esse, tá? Eu sempre falo, sempre sou muito chato com isso. A gente fica às vezes na espiritualidade, principalmente nos meios umbandistas, por exemplo, que eu tenho uma entrada maior. Ah, tô preocupado com a cor da vela, é a vela vermelha, é a vela azul para Ogum, para Xangô, para quem que seja. Isso não é espiritualidade, isso é religião. Isso não ensina ninguém a viver. Isso não ensina você a lidar com a vida, a lidar com as suas frustrações. E pior ainda, não ensina nada de espírito, né? Quando morrer, não tem nada disso, vai estar perdidíssimo na vida e não sabe o que fazer. Então, o meu grande objetivo nunca foi falar de religião, meu objetivo é falar de espiritualidade, meu objetivo é falar do que realmente impacta a sua vida, porque todos nós estamos buscando uma paz de espírito, todos nós estamos buscando uma vida um pouco melhor, e essa vida um pouco melhor, ela passa pelo ponto de sabermos viver um pouco melhor, da gente saber caminhar um pouco melhor, da gente conseguir lidar com as situações da vida, né? A gente acredita, se somos espiritualistas, temos uma crença no espírito, temos uma crença na realidade espiritual, então com certeza a gente acredita na reencarnação, e esse processo reencarnatório, ele tem que ter um porquê, ele tem que ter um motivo, ele tem que ter uma razão, e essa razão para nós é aprendizado. O grande objetivo da vida é aprendizado. Como que esse aprendizado vem? Com desafios. É a pedra no nosso caminho, é aquela pedra no sapato que vai fazer com que a gente aprenda a lidar, aprenda a superar ou a desviar desse caminho, e aí a gente vai ganhando casca, a gente vai ganhando maturidade. Então é completamente natural termos desafios, termos problema. O grande ponto, seja religioso ou espiritual, não é dar uma vida tranquila, não é aprender, retirar os problemas do caminho, não é esse, é aprender a lidar com eles, é aprender qual é a função daquela situação, e aí nisso, observando o ser humano, a gente sabe que o ser humano costuma a repetir vários padrões, a repetir vários problemas durante anos de trabalho, aí, seja no atendimento espiritual, seja no atendimento mais terapêutico, seja numa terapia, a gente começa a observar vários padrões de erros, vários padrões de falha de observação da própria vida humana, do seu dia a dia, e aí começam a vir aqueles problemas, aqueles desafios que... Não tô nem falando da transcendência de karma reencarnatória, de aprendizado espiritual. Eu tô falando daqueles problemas completamente evitáveis se a gente tivesse um pouquinho mais de maturidade espiritual. Problemas completamente evitáveis se a gente tivesse um pouquinho mais de centramento emocional, de enxergar as coisas, a vida, a situação como elas são. E esse é o tema que eu vou entrar aqui hoje com você. Nós vamos falar das ilusões que a gente cria em torno de objetivos. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei, né? Anos atendendo espiritualmente, seja da forma que for, eu já cansei de ver gente encurralada em situações muito ruins, seja situações profissionais, seja situações pessoais, emocionais, relacionamentos, situações onde a pessoa não vê muita saída, a pessoa se sente mal, mas ao mesmo tempo não quer sair. Até tem uma saída, mas ela não consegue, ela algo prende, esse algo é esse bendito desse objetivo. Eu tô falando de quando a gente acha que tem objetivos iguais com uma outra pessoa e só considera isso, você não considera mais o restante. A gente começa a achar que o objetivo é o principal. Se eu conseguir o objetivo, nossa, maravilha, a vida foi sensacional, e não é assim. É preciso se olhar muito mais do que o objetivo, é preciso perceber que existe um caminho até o objetivo, e se esse caminho não for bem trilhado, se esse caminho não tiver um alinhamento, esquece, você vai viver um inferno na sua vida. vou te dar um exemplo da questão financeira, como isso impacta numa vida, num relacionamento, só para você entender de forma prática o que eu tô dizendo. Você encontra alguém, tem um relacionamento, seu namorado, sua namorada, esposo, marido, esposa, seja o que for, e você fala assim, nossa, nós temos um objetivo, vou colocar um objetivo bem humano aqui, um objetivo de ficar rico, nós queremos ficar milionários. Eu e minha companheira, meu companheiro, temos o objetivo de ganhar R$1 milhão. Então isso é um objetivo de crescimento. Lógico, aqui eu estou colocando um valor, mas isso aqui é qualquer objetivo de visão material, de crescimento, de prosperidade, que é ótimo, é maravilhoso, você pode ter. Você vai entender o que eu quero dizer. Então vamos aqui simbolizar, vamos colocar esses objetivos materiais dentro desse espectro que seria o milhão. Ele agora personifica os objetivos materiais. E aí, queremos ganhar R$1 milhão, então ótimo, vamos conseguir, estamos juntos, temos o mesmo objetivo. O que pode dar errado? Aí chega amanhã, aparece alguém e fala, olha, tem um projeto aqui, dá pra vocês ganharem R$1 milhão fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos desviar remédio de UBS. Você abre ali um CNPJ, vamos arrumar um laranja, a gente começa a desviar essas medicações e aí em um ano, nós no máximo em um ano, nós temos R$1 milhão. E aí? Aí tem um lado que vai falar, nossa, nosso objetivo era ganhar R$1 milhão, né? Bora, vamos fazer. E aí talvez você, ou talvez o outro lado, que seja o lado consciente, o lado moral, o lado ético, que vai falar, não, peraí, eu quero ganhar R$1 milhão, eu quero prosperidade, eu quero chegar lá no meu objetivo, mas não a qualquer preço. Não é só importante o objetivo, é importante como eu chego lá. E aí eu percebo que é importante não só como eu chego lá, mas quem está do meu lado. O ser humano, naturalmente, é um ser desejante, é um ser de objetivos, temos objetivos, isso é muito bom. E a gente, em determinado momento, percebe, até por isso nós vivemos em sociedade, a gente percebe que compartilhar objetivos torna-os muito mais fáceis e torna com que os objetivos, os desgastes, as pedras no meio do caminho se tornem muito mais suportáveis, muito mais toleráveis, o desgaste emocional, a motivação, claro, também isso colabora, mas também o caminho muitas vezes se torna mais curto, porque são dois lados fazendo esforço para o mesmo objetivo e ao mesmo tempo são dois aspectos emocionais suportando o desgaste ao mesmo tempo, se torna mais leve, se torna mais fácil, então naturalmente compartilhar objetivos se torna uma estratégia muito válida para o ser humano. Ao mesmo tempo, é preciso que a gente observe que compartilhar objetivos significa compartilhar caminho, significa compartilhar estrada, significa compartilhar o barco que você está tentando chegar lá. E aí, o que no primeiro momento parece ser um alívio, parece ser um acalento, parece ser algo muito positivo e muito legal, começa a se tornar uma pedra imensa no seu sapato. Queremos ganhar R$1 milhão, esse é o objetivo do casal, esse é o objetivo desse relacionamento, esse é o objetivo dessa sociedade. Mas será que é a qualquer preço? Se um lado achar que deve ser a qualquer preço, ele vai insistir e forçar nessa parceria para que seja, e o outro lado vai sofrer com isso. Se der errado, é prisão, se der errado, é cadeia, se der errado, o seu objetivo talvez jamais se torne real. E o que você tinha moralmente contra, ele não se concretiza. Talvez nós vamos enxergar essa mesma situação dentro de um relacionamento amoroso. Você tem o seu companheiro, sua companheira, novamente, seja quem estiver com você. Vocês não têm absolutamente nada a ver, cabeças diferentes, pensamentos diferentes, crenças de vida diferentes. Eu não estou falando que pessoas com crenças religiosas, por exemplo, conflitantes, não possam se relacionar. Claro que podem, se tiver maturidade para isso, se tiver compreensão, tudo isso pode ser relevado, mas é lógico que se torna muito mais difícil, porque a maior parte das pessoas, vamos falar a verdade, não tem maturidade alguma. Então, você pensa a criação do filho de um jeito, você tem valores de vida que são de um jeito específico, você acha que o importante na vida é A, B e C, e o seu companheiro ou sua companheira acha que é Y, Z, então já começa a ter pensamentos conflitantes. Não, mas tudo vai se superar, sempre vem aquele pensamento romântico, né, que não leva a gente a lugar nenhum, muitas vezes, a maior parte das vezes. Não, mas temos um objetivo em comum, nós dois queremos ter filho. Olha que pensamento ótimo a se ter quando você não concorda em absolutamente nada. Parece irônico falar isso, mas eu vejo com uma frequência muito maior do que você talvez jogue aí na bet da vida. Então você tem pensamentos completamente contrastantes, mas um objetivo, né? É um inferno viver com ele, é um inferno viver com ela, mas nós temos o objetivo de ter filho. Aí você tem um filho e coloca o filho aonde? No meio desse inferno. Como é que você vai criar essa criança? Você vai criar ela na igreja, no terreiro, no centro espírita, na mesquita? Pra onde que vai caminhar? Quais são os valores que você vai ensinar pra essa criança? Dado o exemplo anterior, isso é uma questão de valores de infância. Qual é o exemplo que você vai dar pra essa criança? Como é que você vai alimentar o superego dela? Importante é você conquistar o seu objetivo do milhão, independente se seja fraudando, passando a perna ou usurpando o bem público, ou você vai passar os valores, que é muito bom ter objetivo, mas espera lá, nem todo objetivo é válido. Importante é o caminho. Você vai perceber que aos poucos você se colocou numa situação péssima, numa situação terrível. E o que leva o ser humano a se enquadrar, se colocar nessas situações? Em geral, é o medo que nós temos, ou a ignorância, não vou nem dizer totalmente o medo, mas a gente não quer enxergar a realidade, a verdade é essa. A mente humana não quer que a gente fique desconfortável. Então a gente conhece alguém, nossa, sensacional, objetivos em comum, maravilhoso, e quando você começa a observar que podemos até ter objetivos em comum, sim, mas a forma como nós queremos chegar lá, os nossos valores, a nossa forma de enxergar a vida é completamente diferente. Existe um choque. E esse choque fere o nosso eu, fere o nosso ego, porque o meu eu precisa estar sempre certo, a gente quer que ele esteja sempre certo. E esse meu eu acreditou que uma pessoa era de tal forma e de repente ele é de outra forma. Então muitas vezes eu prefiro ignorar isso. Eu me sinto mais confortável ignorando, achando que nada disso é real, que não, tudo vai valer a pena, eu vou ignorar, eu não vou enxergar com clareza. É aí o momento que a gente começa a enxergar com a nossa emocionalidade, com o lado emocional. Nos tornamos seres extremamente emocionais e nada racionais. Que para tomar decisões como essa é péssimo, desculpa, na poesia, lá no Castro Alves, no Machado de Assis, maravilhoso o lado emocional para tomar decisão. Na vida, precisamos ser racionais. Não que o emocional seja ignorado e seja desprezado para tudo. Não, ele tem que ser considerado. Mas a razão não pode ser surpreendida, a razão não pode ser submetida pelo emocional. Senão você vai cair nessa vala comum de não enxergar racionalmente. Ah, mas passamos tantas coisas juntos. E aí sempre vem o ser humano com aquele lado mais manipulador, né? Seja o namorado, namorada, seja quem for. Sempre quando começam a se confrontar com essa realidade, vem: nós, mas nós tínhamos tantos planos. O lado emocional que tenta te manipular. Então, sempre que você começa a perceber que tem uma coisa errada, que a coisa vai sair, vai desalinhar, sempre tem um lado que vai manipular. Como você pode fazer isso, querer jogar tudo fora? Como você pode querer sair dessa sociedade? Nós fizemos tantos planos. Exato! O plano é o objetivo, né? Nós queríamos chegar lá, mas percebemos no caminho que não. Eu quero chegar lá, eu não quero chegar lá com você. Eu não quero chegar lá dessa forma. Essa forma pra mim não vale. Então, a gente tem que sair aí da outra pegadinha de querer mudar o outro. Se eu acho que essa forma não vale, eu vou querer convencer o outro. Não, eu não quero convencer ninguém. Não quero convencer ninguém. Eu acho que não é dessa forma. Você acha que é dessa forma? Super legal. Prossiga o seu caminho e eu prossigo o meu. Então, é sair da ilusão, deixar essa ilusão de lado, enxergar a vida com clareza. Clareza, o grande ponto dessa nossa conversa hoje é você olhar para a tua vida agora, perceber quais são os objetivos que você tem e perceber que a forma como você vai chegar e quem vai estar do teu lado para chegar é mais importante muitas vezes do que o próprio objetivo, porque muitas vezes conquistar o objetivo com a pessoa errada, fazendo o caminho errado, vai fazer ou você perder tudo esse objetivo e não ter muitas vezes outra chance, ou vai fazer com que esse objetivo se torne o inferno da sua vida. E o episódio de hoje é esse. Eu quero que você coloque a mão na sua consciência, reflita sobre o que nós conversamos, faça uma análise fria aí da sua vida, do que tem sido, do que tem se passado, e se você realmente tem se colocado nessas situações de acreditar numa visão, acreditar que o objetivo supera tudo. E aí talvez você está preso numa sociedade, numa amizade, estagnado num relacionamento. Literalmente se torna um inferno, mas você se engana. Você coloca a máscara da ilusão, o véu da ilusão, de que um objetivo em comum é o que importa, quando na verdade ele pode ser a chave que vai te fechar numa cela. Quer conhecer um pouco mais o nosso trabalho? Vai no meu Instagram, @felipe.camposazul. Conhece também o nosso site, tem muita coisa legal lá, www.penaazul.com. No mais, eu te espero na próxima semana.